Foi suspensa no mês de junho a ação civil pública da Maré, que foi uma conquista ocorrida a partir do trabalho do eixo de segurança pública e acesso à justiça da Redes da Maré, em articulação com a Defensoria Pública, Ministério Público, além de instituições atuantes, né, nas favelas da Maré no Rio de Janeiro, como as associações de moradores, ONGs. Essa ação previu uma série de medidas para diminuir os riscos e os danos durante os recorrentes confrontos armados, incluindo as operações policiais que acontecem na região. A ação da Maré estava em vigor há 2 anos e gradativamente apontava para a diminuição dos índices de violência letal na região. Então a gente vai entender um pouco essa situação e também a questão da segurança no Rio de Janeiro. E eu converso com a Eliana Souza Silva, que é ativista social, educadora, diretora da ONG Redes da Maré, que atua em favelas, foi titular da cátedra Olavo Setúbal do Instituto de Estudos Avançados da USP e atualmente é professora visitante do IEA. Eliana, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da USP no ar.
Bom dia a todos e todas aí.
Muito obrigada por conversar conosco. A gente quer entender um pouco os desdobramentos dessa suspensão, dessa ação civil pública da Maré, que eu fiz um breve resumo aqui. Estava em vigor, vinha apontando para a diminuição dos índices de violência. Foi uma conquista muito importante, né? Conta um pouco para a gente esse contexto, né? Até esse trabalho realizado.
Então, a ação civil pública da Maré realmente aconteceu num contexto assim, de conquista, né? No sentido de que era uma medida judicial que nós já vínhamos trabalhando há muito tempo. Na realidade, a gente começou a trabalhar essa ideia de garantir direito à segurança pública, né? No conjunto de favelas da Maré, que são 140 mil pessoas. Desde 2009, né, a gente foi entendendo com o trabalho, né, a Rede da Maré tem uma atuação de mais de 20 anos, uhum. Né, tem essa característica de ter sido criado por pessoas que nasceram e cresceram, então, como também é o meu caso, e a gente historicamente viveu situações muito complicadas do ponto de vista do morador, porque você tem grupos ali, né, redes ilícitas e criminosas que estabelecem confrontos armados, né? Foi acontecendo ao longo do tempo, e uma ausência do Estado, né? A partir dessa ideia de que segurança pública é um direito como educação, como saúde, uhum. Você não tem isso estabelecido dentro das favelas. Então, a gente foi entendendo que era necessário fazer, trabalhar essa dimensão da segurança pública como um direito, e por isso a gente precisa construir o ambiente para que esse direito se estabeleça. E aí, a gente vem fazendo um trabalho desde 2009, pensando principalmente na criação desse ambiente que envolve o morador ter uma relação diferente com esse direito, um direito que ele não percebe ainda como um direito, como ele percebe outros, e também a questão do acesso à justiça. A gente não tem, naquele ambiente, vamos dizer assim, as condições, né, para que o morador entenda que ele tem um problema, ele tem que procurar uma delegacia. São questões muito importantes que a ação civil pública, quando ela foi conquistada nessa perspectiva de mostrar que, como sociedade civil ali e população, nós temos outros caminhos para estar resolvendo esses conflitos. E a justiça é um caminho importante, entende?
Uhum, não tem
dúvida. Então, foi muito nesse contexto, e foi num contexto de muita mobilização dos moradores. Uhum. Então, há 2 anos, realmente, a gente vinha num processo de muito preocupados assim, com o nível de letalidade. Assim, acho que tem uma questão mais geral do Rio de Janeiro, do país, mas no Rio de Janeiro a gente tem uma situação particular, né, que hoje também já se estende para outros estados do Brasil, mas assim, tem um modo, né, de funcionamento desses grupos, de um modo de funcionamento da própria polícia, que permite com que isso, ao invés de a gente estar tratando, né, ao longo do tempo de resolver esses problemas, a gente vê que eles só se aprofundam, né, e a violência só aumenta. Então foi nesse contexto que a gente começou a pensar que a gente tinha que pensar outras formas, né, criar, inovar no sentido de chamar atenção para esse problema que, no caso do Rio de Janeiro, fica muito também evidente uma noção de que as favelas elas existem como um mundo à parte, né? Assim, apesar de estar todo mundo muito misturado, né? Tem uma divisão muito, muito clara em relação a isso. Então, foi a ideia de tentar mostrar, para além da questão objetiva de diminuir a letalidade que vinha acontecendo, porque a polícia tem que agir como ela age em qualquer outro lugar do mundo, né? Ou qualquer, sei lá, bairro do Rio de Janeiro que não seja pobre ou periferia, usar a lei para fazer o seu trabalho. Uhum. Na favela não acontece assim. Então, a ação ela vem nesse sentido de trazer condições mínimas de garantia de leis que já existem, na verdade. Entende?
Compreendo. Agora, Eliana, quais são as implicações imediatas? Bom, a gente quer entender também por que a suspensão, né? Por que houve essa suspensão e quais são as implicações imediatas disso? Já se está tentando recorrer?
A suspensão foi uma surpresa, porque a gente já vinha há 2 anos, como eu disse, com essa ação vigorando. Não que essa ação ela fosse definitiva, a gente é um processo, né? Então, a gente tinha conseguido que o Ministério Público determinasse que as operações na Maré elas acontecessem dentro de uma normalidade de trabalho, né, dos agentes da segurança. Então, as operações não podiam acontecer nos horários de entrada e saída da escola, elas tinham que respeitar protocolos mínimos de não entrar na casa das pessoas sem mandado judicial, os policiais deveriam estar identificados, e uma coisa mais importante dentro disso tudo, era que durante esse processo o Estado teria que apresentar, a Secretaria de Segurança Pública teria que apresentar um plano de redução de danos, justamente porque essas operações, elas, além de, enfim, elas usam uma narrativa, né, de que elas vão para atingir determinados grupos ilícitos e criminosos, elas vão lá para cumprir mandados. Mas o que a gente percebe é que foge muito disso que é dito, né? Na imprensa e no próprio resultado da operação. Então, como eu estou falando, vocês podem perceber que tudo que eu estou dizendo já deveria ser básico e a polícia deveria entender que ela não poderia fazer essas coisas ali, entende? Mas, enfim, ela não faz. E aí a suspensão, o que aconteceu? Ela aconteceu num contexto em que a gente assumiu um novo governo, né, em janeiro, um novo governador, e dentro disso, quando ele assumiu, em janeiro, a partir de janeiro, ele, de 2019, ele começou a fazer operações policiais sem respeitar esses protocolos que vinham sendo respeitados, não totalmente, obviamente, mas a gente percebeu uma diminuição muito grande, por exemplo, da letalidade, dos homicídios. Em 2017, quando a gente ainda não tinha essa ação, porque ela só aconteceu na metade de 2017, nós tivemos naquele ano 43 mortes, né? 43 homicídios dentro das favelas da Maré. Em 2017, com essa, tivemos 41 operações policiais que geraram essas 43 mortes. Já em 2018, que a operação estava acontecendo, né, que a ação estava, enfim, plenamente funcionando, nós tivemos 16 operações, ou seja, de 41 caiu para 16, e mortes de 43 caíram para 24. Ainda é muito, mas se a gente for olhar, isso significou, né, uma redução muito grande. Uhum. Em janeiro de 2019, esse novo governador, né, assume, né, e ele não respeita essa ação civil pública, começa a fazer operações, e aí ele foi se dando conta, eu acho que no processo, de que existia, no caso da Maré especificamente, essa ação civil pública, e ele, isso é uma leitura que eu faço, assim, quando... apesar de estarem acontecendo operações, ele não está obedecendo, e a gente está justamente chamando a atenção para isso, de que ele não estaria cumprindo o que estava na ação, quando foi em junho, a gente teve essa surpresa, né, nós, da Defensoria Pública, de que uma juíza teria dado, teria suspendido aquela ação e teria mandado arquivar com o argumento de que o judiciário não pode definir como o executivo pode atuar, né? Só que a gente estava...
Quer dizer, estaria se sobrepondo à decisão do executivo, é isso? Estaria assim...
Exatamente. Sim. Que teria uma interferência, foi esse
interferência.
Sim, e a gente, na verdade, estava argumentando que, nesse caso, por se tratar de vidas, por se tratar de uma ação, né, que coloca em risco uma população, 140 mil pessoas e tal, e em relação às crianças, às escolas, né, a gente já ficou 33 dias no ano sem aula. Então, assim, a gente vem mostrando o prejuízo que isso vinha causando. Mas, enfim, ele conseguiu, na justiça, essa suspensão. A gente entende que houve uma articulação para que isso... Porque ela foi suspensa e, no dia seguinte à suspensão, nós começamos a ter operações policiais na Maré quase todos os dias, com alto nível de letalidade, entende?
É preocupante, é muito preocupante isso.
A ponto de você ter, no primeiro semestre, que foi justamente essa ação que nós fizemos em julho, porque aí entramos para recorrer junto com a Defensoria Pública, nós já tivemos esse ano 27 homicídios dentro da Maré no primeiro semestre. Nossa. Entende? Para ver o nível de operações, que essas operações causam. E já tivemos, esse ano, mais operações do que tivemos todo o ano passado, só no primeiro semestre. Uhum. Então, mostrando isso, a gente tentou chamar a atenção, recorrendo, sobre a importância do que significava uma ação civil pública, né, uma medida judicial que minimamente, exercesse um controle sobre essa ação da polícia, que não tem nenhum controle e que não respeita o que a lei prescreve para todo cidadão, para toda a região da cidade, entende? Então, foi aí que a Defensoria Pública recorreu um mês depois dessa decisão e nós, junto com isso, mobilizamos a população da Maré, né, para entender o que significava a suspensão, e foi aí que veio nesse processo a ideia das crianças e adolescentes que a gente vem sofrendo muito com essas ações policiais. Que elas se manifestassem. Então, as cartas da Maré, das crianças da Maré, elas surgiram como uma resposta desse segmento da população, vamos dizer assim, a questão da suspensão da ação civil pública. Então, no dia que a Defensoria Pública recorreu, nós também fizemos uma ação com as cartas, conseguimos em um mês 1.509 cartas, mobilizamos as escolas, os projetos sociais, E a ideia era justamente tentar sensibilizar os embargadores que iam decidir sobre esse pedido do Estado, né? E aí rever o nosso pedido, mostrar o que significava para a população, trazer essa voz que normalmente não é trazida. E aí a gente fez uma ação no dia que foi julgado, e no dia seguinte saiu a resposta de que a ação voltava a funcionava ali, né? Para poder seguir o seu curso processual, vamos dizer assim. Agora ela está valendo, vamos dizer assim. Só que, porque nós fizemos toda essa movimentação, nós fizemos todo esse processo, quando o governador soube que a ação tinha sido, né, tinha voltado a funcionar, ele simplesmente vai à televisão e faz um pronunciamento dizendo que ele sabia quem estava por trás daquelas ações, que eram as redes ilícitas e criminosas, que ele ia desmascarar as pessoas que estão por trás disso, e que a Maré, na verdade, o que quer ser é um terreno para venda de drogas e armas. Então, fez uma acusação muito séria. E, além disso, o presidente do Tribunal de Justiça, provavelmente tem algum tipo de relacionamento ali, fez uma coisa mais grave ainda, que foi colocar em questão as cartas da Maré, que aquilo que seriam sido escritos por traficantes e milicianos. Então, houve autoridade, né, pessoas que deveriam olhar para isso de um outro jeito, já com uma visão extremamente preconceituosa, e fora outras coisas que eu prefiro nem falar.
É muito ruim porque então... é a sociedade mobilizada, como você está explicando para a gente, Helena, que obtém as suas conquistas, se organiza, tenta reagir a uma situação, cria seu sistema de segurança, né? De apoio, e aí vem a autoridade, né, que deveria auxiliar esse tipo de ação, vem realmente e corta isso. Para a gente concluir, que o tempo está acabando, qual seria a perspectiva agora, na sua visão?
Então, a perspectiva é assim, a ação está valendo e o Estado já recorreu novamente. Hoje, inclusive, está tendo uma operação policial depois de um mês desse processo. Nesse momento está acontecendo uma operação, mas ela, por exemplo, já aconteceu, está acontecendo de uma outra forma. Entendeu? A polícia teve que cumprir alguns protocolos que essa ação já prescreve. E a nossa perspectiva, a gente espera que haja sensibilidade em relação ao que a gente está pedindo, né? E que não volte, né, a suspensão da ação, porque isso certamente vai gerar uma outra ação e talvez a gente vá ter que ir para instâncias federais, como ele mesmo disse, já iria também, se a gente conseguisse manter a ação. Então, enfim, a gente está no meio de um conflito e que eu espero que a gente consiga, como sociedade civil, se organizar e realmente sensibilizar o conjunto da sociedade para a gravidade do que estamos vivendo no país.
Sem dúvida.
E no caso da segurança pública, a coisa é muito mais grave. Você está falando de vidas, a gente está falando de uma desigualdade, de pessoas que não podem nem ter o direito de viver, né, de estar vivo. Uhum.
É muito grave mesmo, é muito grave, é muito urgente, né? Mas eu agradeço muito a participação, mais uma vez aqui no Jornal, da Helena Souza Silva, que é diretora da ONG Redes da Maré, nos relatou esse trabalho realizado. E aí essa ação do governo que não dá realmente para entender, né? De desmontar uma estrutura que vinha funcionando. De toda forma, a gente continua acompanhando com apreensão. Muito obrigada, estamos aqui à disposição para qualquer novidade sobre esse caso, Eliana.
Obrigada a você, Sandra.